chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. E nesse dia 10 de novembro, eu gostaria de dar os parabéns para os 30 anos do Sport TV, essa grande fábrica de sonhos que já está na minha vida há quase 7 anos, né? E foi através dela que criei o blog e o podcast do Cientista do Esporte e tive também a oportunidade de conhecer tanta gente bacana, incluindo alguns ídolos, e de trabalhar, obviamente, com aquilo que eu gosto. Viva o Sport TV! Recado dado, deixo aqui o convite para você assinar também o nosso conteúdo no Spotify, Apple, Google, ou acessar o meu blog, ge.globo/o-cientista-do-esporte. Tem tudo por lá também. Se quiser nos seguir no Instagram, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, @o-cientista-do-esporte. Hora do episódio de hoje. Neste conteúdo, você vai ouvir uma conversa com o professor Eduardo Pimenta sobre a importância do uso da termografia no futebol, uma tecnologia muito importante na prevenção de lesões no esporte. Eu agradeço também ao professor Guilherme Pucieldi pela sugestão do tema e do convidado. Afinal, o nosso podcast é feito pelos grandes parceiros e grandes colaboradores. Fique por dentro a partir de agora. Hoje eu estou na linha com o professor Eduardo Pimenta. Ele trabalha no Departamento de Esportes, né, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e na pós-graduação em Ciências do Esporte, tudo pela UFMG. Já passou por times aí como o Cruzeiro, Seleção Brasileira também, né, inclusive na Olimpíada, né, de 2016. Hoje está no Atlético Mineiro, né, fazendo esse trabalho como fisiologista, e é uma satisfação imensa, viu, a gente te receber aqui no Cientista do Esporte para a gente falar sobre vários aspectos aí da ciência no futebol. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem, né? Boa tarde a todos. Uma grande satisfação participar desse bate-papo. Muito obrigado pelo convite, viu, Luiz?
Bem, a satisfação é toda nossa, né? É um dos temas que eu queria muito conversar com você aqui é sobre a termografia, né, no futebol, porque é um recurso muito importante que é usado hoje no mundo todo. E quando a gente fala em termografia, a gente está falando de um recurso que é usado para prevenção de lesões, né, dentre outros fatores também. Eu queria começar falando disso com você, que é essa avaliação da temperatura corpórea, né, mais especificamente ali dos músculos. E eu queria saber em que se apoia a termografia, né, para ser utilizada no futebol. Você tem uma experiência muito grande já em clubes, com atletas desse tipo. Como é que você implementa isso na rotina, né, de um clube de futebol?
Ótimo. O tema, assim, a termografia, ela faz parte, né, de uma grande área da física, né, que é a termodinâmica. Eu estou terminando uma graduação em engenharia mecatrônica agora. Eu busquei a área de exatos exatamente para poder me apropriar, né, e aprofundar um pouco nesse conhecimento. Então, a termodinâmica, ela se aplica a qualquer evento, né, natural e biológico. Tá joia? O nosso foco principal é a inflamação muscular. E aí a inflamação, ela tem uma conexão direta com a cinética de calor, né, vamos colocar assim, vamos simplificar um pouco o nosso português. E essa cinética, ela pode me entregar como anda a saúde muscular daquele atleta. Para ser um pouco mais técnico, né, as fases inflamatórias. Nós temos aí fases bem caracterizadas, né, dentro desse processo aí, entre o dano muscular e o reparo tecidual, né, que é algo que o atleta de futebol brasileiro, em especial, muito em função desse calendário, né, extremamente congestionado, né, com jogos, 3 jogos aí na semana, né? Uhum. Sequências absurdas aí de 52 semanas, em alguns momentos, né, com jogos encaixados. Agregado a isso, a questão de logística, né? Vivemos em um país continental, né? Então esse fator de deslocamento, ele impacta muito nessa questão da recuperação do atleta. Dependendo da época do ano, eu saio aí, vamos comparar com a Europa, eu saio do mar Mediterrâneo, né, do clima ali ameno, e vou para, né, frio intenso ali na, norte da Alemanha, tá? O Brasil não vai acontecer isso, mas aproxima-se, né? Dependendo da época do ano, um jogo lá em Recife, uma condição climática completamente atípica, né? E, em relação a um jogo em Porto Alegre, por exemplo, né? E isso, o nosso atleta, ele passa por isso. Ele não tem nenhum tempo de aclimatação, nenhum tempo de ajuste. Então, essa questão da saúde muscular é algo que preocupa muito a equipe de saúde, não só os meus colegas fisiologistas, mas todas as pessoas que têm uma conexão direta com a performance do atleta. Isso é um motivo de, eu brinco, é um tira-sono, né? E se é um tira-sono, se é um problema, ele merece a atenção da pesquisa, merece a atenção da ciência, né? Para que a gente tente trazer aí soluções com custo ajustado, assumindo a realidade, né, econômica brasileira, tentando trazer uma ferramenta que a maior parte dos clubes consiga utilizar dentro dos seus departamentos, né? Isso é igualdade, né? Isso é equilíbrio em relação à competição. Isso é um fair play, vamos colocar assim, acadêmico. Então, uhum. O meu objetivo é exatamente esse. E com isso, já são quase que 10 anos estudando a questão da saúde muscular, e a termografia, ela hoje é a ferramenta, né? Vamos colocar assim, que me traz a maior tranquilidade. Por quê? Ela acaba funcionando como uma ferramenta de um elemento preditivo, e a palavra predição eu sei que em algumas áreas ainda incomoda, mas nas áreas exatas, né, nas áreas econômicas, a palavra predição já acontece há mais de 30, 40 anos, né? E trazer esse conceito para a área da saúde, em especial no esporte de alto rendimento, ele é muito importante, porque a lesão ela traz um impacto não só financeiro, né? Mas envolve o atleta, envolve o clube, envolve o torcedor, a sociedade como um todo, né? Tendo o futebol ali como eixo principal, eixo de rotação ali, né? Então, a termografia ela consegue me entregar exatamente o momento e a classificação e a caracterização, principalmente, da saúde muscular daquele atleta. E a partir desse entendimento, nós conseguimos levar informações para as comissões técnicas, para o atleta também. Tá? As pessoas têm que entender que o atleta ele fica no clube 3, 4, no máximo 4 horas aí durante o dia, né? Não passa muito disso, nem deveria. E as outras 20 horas? Ele está em casa. Então, ele tem que aprender a cuidar do corpo. Então, essas informações, quando bem colocadas, né, bem explicadas, esse indivíduo ele consegue ajustar alguns componentes extra-campo, né, extra-clube, exemplo, a qualidade do sono. Né? Será que ele dorme bem? Dormir bem significa o quê? As condições de higiene, de qualidade de sono. Então, isso tudo pode ser ajustado. Né? Hoje tem muita literatura, tem N profissionais que conseguem dar esse suporte para esses atletas. Então, esse entendimento, né, dessa cinética de como anda o calor e essas conexões com a inflamação muscular, hoje ela me fascina. E cada dia que passa eu vejo uma ferramenta assim, extremamente assertiva e preditiva.
Muito bom. E assim, obviamente que a prevenção de lesões, né, ela é multifatorial. Você tem que controlar vários aspectos, né? Como você falou, você tem que fazer vários ajustes, né? Controlar o entorno do atleta e tal. Eu queria entender como é que a gente podia avaliar essas fases, né, de aumento e diminuição da temperatura do músculo através da termografia, né? E quando dizer que um músculo, por exemplo, está mais propenso a ter uma lesão? Como é que vocês avaliam isso? Como é que vocês batem esse martelo? Ou acendem ali um alerta, né, para aquele atleta ficar de olho ou para toda a equipe ficar de olho nele? Como é que funciona esse processo, professor?
Perfeito. Bater o martelo na área da saúde a gente nunca bate, né?
Difícil.
Até na área exata, hoje nós temos ainda alguns questionamentos, né, se eu devo ou não bater o martelo.
Mas, ou como você disse, a predição, né? Ou como você disse,
a predição, exatamente.
Né? Trabalhar isso. Com a predição.
Isso. A palavra predição já está subentendido, assim, é probabilidade, né? Qual que é o risco? E a gente pode transformar isso em maior ou menor risco, né? Para atingir hoje o que nós temos de conhecimento, essa fusão aí da termodinâmica, né? Vinda lá de Max Planck, de Kelvin, né? Desses grandes estudiosos, Fourier, esses, eu costumo brincar, né, esses seres iluminados, quase que, né, alienígenas que vieram à Terra em outros momentos e conseguiram pensar e produzir ciência que algo assim, absurdo, né? Me encanta isso também. E chegar até nesse ponto, nós temos que investir algumas pesquisas. E aí a imunologia, ela começa a aproximar da termodinâmica. que é a tendência hoje, né? As áreas começarem a conversar, a exata começar a conversar com a humana, a humana conversar com a médica e assim por diante. E essa caminhada foi muito, né, nessa trilha. A imunologia começou a explicar alguns fenômenos relacionados ali à termodinâmica. Então, vamos começar a exemplificar algum deles. O que acontece em relação à fase 1 inflamatória, a fase ali no pós-jogo, cara? O cara jogou um jogo pesado, por exemplo, agora as fases finais aí dos campeonatos, né? Um pouco de chuva em alguns estados, os campos pesados, né? Essa carga emocional também do atleta, os jogos são impactantes. Então, tem ali um dano muscular, né? Quem nunca jogou uma pelada, no dia seguinte não estava com dor muscular, né? O amador, o atleta, assim por diante. Isso no atleta acontece também, não se engane. Você que acha que o atleta de alto rendimento ele não tem dor muscular, tem, e muita dor muscular. Porque ele roda, né? Ele entrega, a performance dele é muito maior do que um atleta amador ou semi-amador. Tá? Não difere muito. E nesse momento, a estrutura muscular, aí eu resgato o conceito de saúde muscular, né? A musculatura tem pequenas lesões, micro lesões, né? Que ali não geram um afastamento daquele atleta, mas ele tem que esperar algumas horas ou dias para ele recuperar aquela condição e assim adquirir um novo patamar ou voltar a um patamar anterior, que cria a condição ótima para ele seguir para o próximo jogo. Quando não respeitado esse intervalo ou, por algum motivo, né, no jogo, ele entregou um pouco mais e teve um pouco mais dessas microlesões, aumenta-se o risco de ele entrar no próximo jogo já com uma região machucada, vamos colocar assim, né, com as microlesões, e ali sim aparecer uma lesão, uma disfunção maior, uma grau 1, uma grau 2, que são as classificações das lesões. Tá? Mas por que o calor? Por que a cinética de calor? Porque na fase 1 nós temos algumas células do nosso sistema imunológico especializadas nesse processo de reparo tecidual. Tá? Uma delas chama macrófago, na verdade tem várias outras, né, mas ela, o macrófago, ele é uma das principais. Eu posso aumentar a população de macrófago em até 1000 vezes ali na região danificada. Tá? Para além disso, ele é uma célula que ele vai limpar, o termo é esse mesmo, né? Seria, o termo correto seria fagocitose, mas vamos trazer para um português um pouco mais simples, para o nosso ouvinte, né? Ter aderência ao assunto. Ele vai limpar aquela região que está danificada. E ali o corpo depois vai conseguir, né, falando em micro lesão, ele vai conseguir regenerar aquela região. É diferente de uma lesão extensa, tá? Uma disfunção extensa que vai cicatrizar, é outro tecido. A micro lesão, nosso corpo consegue minimamente ali estabelecer esse reparo. Vou buscar agora alguns conceitos da física, tá? Alguns enunciados aí das leis da termodinâmica. Vou buscar um deles, que é o enunciado de Kelvin-Planck, que faz parte de uma das leis da termodinâmica, que fala que não existe na natureza trabalho sem produção de calor. E o que seria trabalho? Trabalho é movimento. O que acontece, então, com o macrófago na fase 1? Estou aumentando a população de macrófago e o movimento desse macrófago também ele é aumentado, porque ele vai ter que deslocar e realizar o processo de fagocitose daquelas células. Então, parte da energia que esse macrófago está utilizando para movimentar e realizar a fagocitose, ele vai dissipar na forma de calor. Isso aí é outro enunciado de uma das leis da termodinâmica. Então, essa cinética de calor, para além de questões, né, de fluxo sanguíneo, né, a gente fala de metabolismo, né, mas o macrófago, por si só, ele já tem um metabolismo, né, ajustado. Então, essa cinética, essa alteração, essa variação de calor, ela tem uma relação direta com a ação primária relacionada à fagocitose barra o processo a ação dos macrófagos. Uma vez que ele chegou ali e fez a sua função, né, fagocitou, liberou aquele espaço para que agora venham as outras células, uma célula satélite, por exemplo, e até o processo, né, de aumento ali de regeneração tecidual por si só, essa temperatura ela tende a cair. E o que, que nós percebemos? Que o pico de calor, tá, um pós-jogo, e hoje um atleta praticamente ele só joga, ele joga, recupera, treina alguma coisa, joga, joga, recupera, treina alguma coisa, né? Ele acontece entre 20 e 28 horas. Existem alguns indivíduos que têm essa curva estendida, jogam para a direita no tempo, tá? Aí sim, mas são raríssimos esses indivíduos que têm um pico para além de 28 horas. E aí, pronto, se eu tenho esse range entre 20 e 28 horas como o pico, então seria meu 100%, né? se é um pico, se é o máximo de uma cinética, ali é o meu 100%. Uhum. E se ali é o meu 100%, eu posso depois comparar qualquer outro momento relacionado àquele 100%. E esse é um fenômeno robusto. Ele vai acontecer sempre pós-jogos, entre 20 e 28 horas. E aí a termografia ela entra como uma ferramenta, tá, para modular o quanto que esse atleta ele saiu ou não dessa curva normal de resposta que eles têm. E aí que entra o modelo preditivo. Vamos para a prática. Então, o atleta jogou 24 horas, ele está descansando. Jogou domingo, segunda-feira, ele vai recuperar. Vai ao clube para poder fazer uma avaliação, uma alimentação, um controle, alguma coisa. Um treino regenerativo, ponto. Mas ali não tem carga muito forte ali na segunda-feira. Na terça já é o pré-jogo, ele joga na quarta. Na terça-feira é o momento de avaliação ali da termografia. E eu vou comparar essa terça-feira, os números, né, os resultados da termografia, né? A parte qualitativa e a parte quantitativa, com meu pico de 24 horas. Eu quero ver o quanto ele recuperou, se ele recuperou mais ou menos. E se ele também não recuperou, se ele chega na terça-feira, né, que é o 48 horas, e ele apresenta números maiores do que o 24, opa, tem alguma coisa ali. E ali ele é encaminhado para o departamento médico, outras avaliações são solicitadas, né, a clínica médica, os marcadores de microdano muscular, e entra todo esse cenário que nós temos hoje nos clubes de futebol, assim, modéstia à parte, o Brasil é uma referência em relação a esse controle de carga, né? Alguns locais no mundo não têm a figura do fisiologista, né? E o Brasil hoje ele forma grandes fisiologistas, né? Ele tem uma preocupação muito pesada com a ciência do esporte dentro do universo do futebol.
Muito bom ouvir isso, muito bom saber que a gente também é referência, né? Nesse sentido. É, eu ia até te fazer essa pergunta, como é que o Brasil estaria situado hoje, posicionado hoje em relação ao resto do mundo. Claro que os grandes clubes, né, internacionais, eles também primam por isso, né? Eles primam por várias áreas. Mas como o Brasil é o país do futebol, é legal a gente saber disso. E esperar um pouco disso também, né? Desses bons resultados. Agora, qual é o tipo de equipamento que vocês usam, assim? É um equipamento caro? Como é que vocês fazem essa leitura? Né? Vocês costumam fazer também essa leitura, vou dizer aqui, no pós-jogo ali, eu digo, o cara saiu, às vezes vocês pegam o cara também para fazer uma avaliação. Como é feito?
Sim. O equipamento chama termo, é um sensor chamado de bolômetro. Ele é antigo, ele é bem antigo, ele surgiu ali no pós-guerra, vamos colocar assim, né, um sensor comercial. E ele foi utilizado como equipamento militar para detecção de tanques alemães na Segunda Guerra Mundial. Então, os americanos eles desenvolveram os primeiros sensores, né, infravermelhos para tentar detectar à distância os famosos, né, blindados alemães, que eram quase indestrutíveis, né? Essa tecnologia ela ficou parada um tempo com o surgimento dos exames de imagem, né, a ressonância, a tomografia e assim por diante. Mas a engenharia, isso eu estou falando na área médica, né, militar, médica, mas a engenharia ela usa a termografia desde então. Tá? Um engenheiro hoje elétrico, por exemplo, um engenheiro civil, ele usa o equipamento para avaliação de componentes elétricos, avaliação de variação de variações estruturais, momentos de carga. Bem, o engenheiro usa muito a termografia há muitos anos. Então, o equipamento ele não difere em nada do equipamento utilizado lá na engenharia. O que nós estamos tentando fazer agora é porque eu não preciso de todos os recursos tecnológicos utilizados lá na engenharia. Tá? Então, eu consigo simplificar equipamentos. Esse foi um dos motivos que eu fui para a engenharia, tá? Tentar fabricar equipamentos aqui no Brasil de baixo custo, de qualidade, sem todo esse repertório tecnológico que tem um termógrafo clássico convencional. E com isso a gente consegue reduzir o preço do equipamento. Por quê? Resgatando a minha primeira fala. Futebol é um dos esportes que prima pelo equilíbrio, né? Pela igualdade, né? As regras são bem equilibradas, né? Já é uma modalidade extremamente social. Qualquer um pode praticar futebol, né, Prota? Qualquer um. Não tem um biotipo específico, né? Sim. Então, trazer também esse equilíbrio tecnológico para os clubes é um objetivo pessoal, tá? Eu já estou há 27 anos no futebol, então faz diferença, mas faz muita diferença essas questões tecnológicas. E o grande ele precisa do pequeno, e o pequeno precisa do grande, tá? Então, essa questão, essa via de duas mãos, ela é muito importante. Então, o equipamento é esse. Tá? O custo, ele com dólar, ele ficou um pouquinho desequilibrado, mas hoje nós temos hoje equipamentos aqui no Brasil que nos permitem fazer um bom controle, uma boa ciência dentro dos clubes.
É, você falou, inclusive, aí das influências do clima, né? Isso me chama um pouco a atenção, pelo fato do Brasil ser um país continental, né? Longitudinalmente, onde você pega variações climáticas completamente diferentes da Europa, né? Que é mais latitudinal, algo diferente. Sim. Mesmo. Né? Como é que funciona isso? Assim, de que maneira que o sistema muscular, por exemplo, e neural, né? Que aí também entra nessa questão, né? Eles se adaptam às temperaturas ambientes, e qual que é o impacto disso na incidência de lesões também? Né? A gente pode dizer que, por exemplo, existem acomodações do organismo, né, de quem treina no frio ou no calor, de quem joga nessas regiões diferentes?
Sim, essa preocupação com a termorregulação, né? Vamos voltar um pouquinho o tempo na Copa de 2014, algumas seleções preocupadíssimas, né, com essa questão do impacto térmico, né? Algumas, a seleção alemã, ela foi talvez a pioneira, montou um centro de treinamento praticamente lá na Bahia, né? E fez um processo todo de adaptação em termorregulação. Então, assim, isso não tenho dúvida, isso vai impactar muito nesse processo, tá? E como você falou, realmente, as diferenças climáticas da Europa, né, dependendo do local, elas não se aproximam aqui do Brasil. Mas o delta no Brasil é maior, dependendo da região climática, exatamente por essas questões de latitude e longitude que você acabou de falar. Então, eu posso, por exemplo, dependendo da época do ano, eu saio lá do norte, nordeste, ali de um 38 graus Celsius, umidade a 80, e vou para Porto Alegre com 12 umidade, talvez a próxima. Eu posso jogar lá no centro-oeste, né, com 38, umidade a 20, 25%. Isso é muito impactante, né? E, infelizmente, nós não conseguimos esse luxo, esse tempo de aclimatação, né, que as seleções na Copa do Mundo elas organizaram, né? Elas estabeleceram um planejamento muito bem criterioso, talvez aí até com 60 dias de antecedência. Nós não temos esse luxo. Né? Dependendo do jogo, eu joguei domingo, estou em Recife, quarta-feira eu tenho que estar em Porto Alegre.
Pois é.
Né? No outro domingo eu tenho que estar em Cuiabá. Então, enfim, e esse impacto ele é muito pesado. Ele é muito pesado, né? Infelizmente, nós não conseguimos tempo hábil para poder ter esse processo de aclimatação. Isso fica muito latente quando tem a transferência de atletas de alguns locais no Brasil. Isso é muito comum, isso é muito perigoso. Isso, tá? Eu moro em Belo Horizonte, BH é uma cidade que já foi com um clima muito ameno, um clima gostoso, hoje é um clima seco. BH pode chegar aqui, na época do ano, a umidade de 20%. A temperatura de 32, 33. Né? Então, alguns atletas que oriundos de outros locais no Brasil, principalmente os locais onde tem a umidade um pouco mais alta, sofrem um pouco nesse início de adaptação aqui em BH, tá? Então, diferente, né, de alguns locais que eu tenho esse tempo, né, o nosso delta é muito diferente, tanto na umidade quanto na temperatura.
Muito bom, muito bom. E o que você faz com esses dados aí de temperaturas elevadas, né, quando você encontra na termografia? De que maneira que esse mapeamento da temperatura corporal, né, ele pode guiar o treinamento, né, e como que os fisiologistas também se apoiam nisso? Como que vocês fazem o trabalho de vocês baseando-se nisso?
Sim. Como eu falei, a termografia ela é uma das ferramentas, né, de um modelo multiparâmetro. Hoje, muito comum no Brasil, os marcadores bioquímicos, os clássicos, né, em especial a creatina quinase, mas hoje a proteína C-reativa, um marcador inflamatório, tipicamente inflamatório, ela ganhou espaço, ela chegou para ficar, porque são informações, né, distintas para o mesmo fenômeno, tá? Só que as duas não me informam o local que está em sofrimento muscular. A termografia ela é uma imagem de superfície, né? Eu vou avaliar o deslocamento do calor oriundo, né, do interior do corpo para a superfície da pele. E ali ela vai trocar esse calor com o ambiente até chegar lá no sensor e ali ele gera a imagem, tá? Simplificando, seria isso. Mas esse calor todo vem, o quê? De fontes internas de produção de calor. E o músculo ele é uma grande fonte de produção de calor, principalmente nesse estado inflamatório. Tá? E também resgatando conceitos da termodinâmica, o calor ele sai de regiões de grande quantidade de calor, grande entropia, e desloca para regiões de baixa entropia. Por isso, a termografia, o uso da termografia, ela requer alguns cuidados. Então, tem que ter uma sala climatizada, nada também de outro mundo, pode ser um espaço pequeno, desde que ela esteja uma temperatura conhecida, né, e padronizada pela literatura, que vai entre 22 e 24 graus Celsius. tá? Assumindo que o nosso atleta vai estar no mínimo a 36 graus, é muito comum, dependendo de um pós-jogo, fruto desse estado, né, de aumento de temperatura em função da ação dos macrófagos. Eu já detectei temperaturas de 39 à superfície da pele. O atleta sem nenhuma patologia. Nenhuma patologia.
Ou seja, ele não está febril. Ele não está febril.
Não está febril, não. É uma resposta muscular. Pronto. De todas as ciências, né, que trabalham com a saúde humana, a fisioterapia, que é a sua formação, né, primária, né? Vocês têm uma habilidade assim, muito absurda. Eu sou casado com uma fisioterapeuta, então eu sei o que eu estou falando. Vocês têm uma habilidade assim, absurda, a questão sinestésica. Vocês, né, vocês tocam no paciente e percebem ali a questão do calor. Né? São sinais cardinais inflamatórios. Calor, rubor, inchaço e assim por diante. Então, o equipamento está, ele de certa forma, verificando aquilo que o fisioterapeuta, né, que tem essa sensibilidade, que tem esse treinamento, ele está percebendo ali, né, ali no contato. Mas voltando à sua pergunta original, então a termografia ela entra como um exame complementar a esse modelo multiparâmetro muito bem utilizado hoje, né, no Brasil, mas ela vai te direcionar, olha, eu realmente estou sentindo mais o adutor direito. Não, eu estou sentindo aqui o bíceps, cabeça curta, por exemplo. E aí a gente começa a conversar, olha, a CK está alta, a proteína C-reativa também subiu. Ele tem uma dor ali, ele queixou uma dor EVA ali, um desconforto, né? Fez uma clínica médica, detectou que ali nos testes clínicos ele tem um pouquinho de força. E a termografia, ela vem e te entrega a região que está em sofrimento. Só que aí entra um modelo preditivo. Ela pode te entregar antes dos sinais clássicos. Ela começa a te mostrar alguma mudança de curva de tendência antes da CK, antes da PCR e, obviamente, muito antes da clínica médica.
E aí você pode trabalhar das mais variadas maneiras.
E aí, isso. Respondendo a sua pergunta, até agora não respondi. Qual que é o melhor anti-inflamatório? Estou falando do aumento do padrão inflamatório daquele atleta. Qual que é o melhor anti-inflamatório pensando em treinamento? Tirar a carga. Deixa a carga descansar. Deixa o sistema imunológico ajudar. Deixa o sistema imunológico entrar e fazer tudo aquilo que ele é altamente especializado. É um sistema extremamente conservado na espécie humana, né? Muito desenvolvido. Na realidade, ele está... Né, a todo momento ele está em um processo de desenvolvimento, né, o adquirido e o inato. Então, assim, deixa o cara descansar. Eu brinco, né? É comer, dormir e esperar o próximo jogo, né?
Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu acredito que vocês aí, durante a pandemia também, né, vocês devem ter lançado mão desse recurso de uma maneira bastante intensa, né? Como é que foi para você... trabalhando com futebol assim, de maneira próxima, identificar os jogadores que estavam retornando depois de todo aquele tempo de inatividade para alguns, né? Vocês detectaram algo fora do normal? Isso já rendeu algum tipo de estudo também? Resultado legal para a gente debater aqui?
Sim. Pronto, em relação à questão acadêmica, outro dia eu estava conversando com um colega nosso, o professor Franco, nosso, né, acabamos de falar sobre ele.
Já esteve aqui no nosso podcast, inclusive, já esteve
sim,
aqui.
Sim, grande professor Franco. Nós estamos vivendo um momento assim, único, né, não só na mundial, né, mas a ciência está passando por um processo de reconstrução de tudo aquilo que nos últimos 100 anos, né, principalmente pensando em ciência de esporte, foi construído, foi produzido. Quando que alguém, né, estudou ou publicou ou pensou em receber um atleta, né, uma população que ficou aí 2 anos praticamente afastados? Hoje os clubes estão retornando algumas categorias de atletas com idades inferiores, um sub-14, um sub-13, um sub-12, um sub-15, indivíduos, atletas, né, sujeitos, crianças, vamos colocar assim, que estavam em casa há 2 anos inativos, tá? E aí, quem que é esse sujeito? Então, é um garoto que, no olhar biológico, cronológico, ele tem 15 anos, mas ele tem uma estrutura, né, muscular, né, e esquelética de uma criança de 13 anos, porque ele ficou inativo, né, pensando em atletas, tá, em praticantes de atividade física. Ele ficou inativo durante 2 anos, inativo mesmo, porque não se compara às atividades que foram realizadas no home, né, em casa, com o que é feito dentro dos clubes. Não consigo uma aproximação, né? Isso está sendo um grande desafio. E nós estamos encontrando assim, algumas situações muito interessantes, que merecem publicação, merecem registro, para que futuras gerações aprendam a lidar novamente com essas situações. O último momento próximo a esse foi o quê? Foi 106 anos, né? Para trás, ok? Então, os clubes de futebol estavam começando a surgir mundo afora. Né? Ainda eram que eram oriundos das indústrias, né? Não tinha a formação do clube clássico, né? Isso eu falo mundo, não falo só Brasil, não. Eu falo mundo, falo Inglaterra, falo, né?
Verdade, verdade.
E aí? Hoje nós estamos vivendo essa realidade desse ajuste. Isso deu muita dor de cabeça. Acho que metade dos meus cabelos brancos aqui do lado esquerdo, né, hoje são em função desse desafio que foi e está sendo lidar com essa questão do retorno de carga do nosso atleta brasileiro. Bem, do jovem ao profissional.
É, claro, claro. É, obviamente agora com a vacinação bastante avançada, né, a gente fica um pouco mais tranquilo também. Está gravando aqui essa entrevista exatamente no dia 27 de outubro, né, quando a situação já está realmente bastante melhor, 27 de outubro de 2021. Né? É, você fez a sua tese de doutorado, você começou, né, a trabalhar com isso também, com essa parte de inflamação muscular, já, enfim, trazendo a sua visão já para o futebol, e você identificou um gene que era extremamente ligado, né? A lesão era ligado a essa parte fundamental, né, do que você quer controlar. O que, que você pode falar para a gente, né, sobre essa relação entre termorregulação, né, e genética? Né? O que, que a gente pode observar em jogadores de futebol na atualidade, por exemplo?
Como eu falei no início, o meu foco de pesquisa, o meu core, né, o meu objeto principal de pesquisa é a inflamação muscular. Tá? Hoje nós conseguimos perceber no futebol de alto rendimento que alguns atletas têm maior ou menor predisposição à lesão muscular, a esse tempo demorado ou acelerado no reparo tecidual. Isso é extremamente observado na nossa realidade. Explicar essa realidade que é o grande desafio. E sempre que a gente se depara com questões, com variações dentro de sujeitos altamente selecionados, e o atleta de futebol brasileiro ele é um sujeito altamente selecionado, nós vamos lá na genética. Tá? É o nosso primeiro olhar. E depois, em outras situações comportamentais, né, o habitat daquele sujeito, isso também pode explicar de alguma forma aquela resposta. Tá? E a genética ela apareceu na minha vida, foi no meu doutorado. Eu tive contato tive uma aula com um geneticista, que ali ele, um excelente professor, né, ele abriu uma porta em relação ao estudo desse gene. É o gene chamado ACTN3, tá, que codifica uma proteína que está dentro lá do sarcômero muscular, e existe uma mutação para alguns sujeitos que ele deixa de produzir aquela proteína. Essa proteína ela tem uma relação direta com a proteção de lesões. Então, um indivíduo que não produz aquela proteína, ele tem maior, realmente, propensão a ter um número maior de lesões, magnitude maior e um tempo de afastamento maior também quando lesionado. Aí algumas pessoas podem perguntar, ah, então esse cara ele tem que ser retirado do futebol. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Obviamente que aqui não vou revelar nomes, né, de nenhum atleta, mas eu trabalhei com atletas assim, de altíssima qualidade, atletas assim, construíram uma história de peso, de respeito em grandes clubes que eu trabalhei e tinham essa mutação. Né? E o entorno desse atleta foi ajustado para que ele continuasse a jogar, continuasse a performar. E essa informação não foi levada a esses atletas, né? Tem a questão do sigilo médico, isso é uma informação médica, né? Mas o entorno dele ele era ajustado. O entorno com o atleta, em torno com as comissões técnicas, em torno, né, até com familiares desses atletas, para que ele tivesse a melhor recuperação possível dentro dessa realidade de avaliação genética que ele tem. Então, a genética ela não veio para excluir pessoas, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A genética hoje ela veio para poder auxiliar aquele sujeito dentro de uma possível dificuldade que ele vem apresentar. Eu costumo fazer uma associação ao cardiopata, né, que faz lá, tem hoje testes genéticos, né, um perfil poligênico, de caracterização e da probabilidade daquele indivíduo desenvolver cardiopatias. Qual que é o primeiro olhar do médico? Né? Vamos ajustar o seu meio, vamos melhorar a sua dieta, né, a questão do tabagismo, da atividade física, do estresse. Então, tudo que for para poder ajustar, melhorar e minimizar o risco dessa probabilidade aumentada, né, de manifestar doenças cardíacas, o médico lhe oferece e vai ofertar na vida daquele paciente. O mesmo conceito acontece no futebol de alto rendimento. Tá? Esse gene ele avançou, os estudos, tem muita coisa publicada, e assim, eu fico muito feliz que hoje grandes clubes na Europa já usam essa triagem, né? Esse teste genético, não só desse gene, mas de outros também, mas esse é um dos principais, para poder ajudar e trazer esse mesmo conceito que eu coloquei aqui, né? Facilitar e otimizar a recuperação desse atleta.
Que legal. E você também, nesse caso, associa com todos os recursos que você tem dentro do clube, né? Isso já é bem utilizado aqui no Brasil, nos clubes brasileiros? Eu digo, você fazer um screening genético, né? Fazer um mapeamento genético desses atletas?
Sim. Nós começamos em 2009, o Cruzeiro foi um dos primeiros. Obviamente, foi o primeiro, na realidade. Obviamente, fruto do meu doutorado, né? A pesquisa, ela aconteceu, uma parte da pesquisa aconteceu dentro do Cruzeiro, nas categorias de base na época, mas chegou até o profissional. Mas, coisa de um ano, no máximo um ano e meio depois, vários outros clubes começaram a fazer um mapeamento genético de atletas, Palmeiras, Botafogo. Hoje é muito comum. Mas, como eu falei, são informações médicas, então elas ficam fechadas, né? Elas ficam... O ser humano ele tem uma mente perversa, né, Proto? Então, algumas pessoas podem olhar, ter esse olhar, né? Não, eu vou otimizar, eu vou ajustar o entorno daquele atleta, mas uma ou outra pode, não. Esse cara aqui eu não vou contratar. Tá? Então, existe até uma legislação internacional, né? Uma questão mais jurídica, para além de questões éticas, obviamente, né? No uso desses dados para e a forma como as pessoas vão tratar e lidar com o sujeito recebendo essas informações, tá? Perfeito. Mas hoje é algo comum, hoje não é algo assim fora de uma realidade, muito pelo contrário.
Perfeito. A gente já, inclusive, a gente abordou isso aqui, né, em relação ao cientista de dados, né? Toda essa preocupação que existe realmente com a proteção da sua informação, a informação que é produzida dentro do clube, né? Se você faz uma avaliação sanguínea, muscular, isso é uma informação do atleta. Essa informação não pertence ao clube de maneira nenhuma. Né? Como é que você vai lidar com isso? Isso tudo, como você disse, realmente pode ser usado contra o atleta em determinado momento, porque isso pode pesar em um contrato futuro, isso pode pesar na avaliação do atleta como um todo. Né? Olha só até o ponto em que a ciência, né, vindo para ajudar, vindo para jogar luz em vários campos, como a ciência também ela pode ser uma arma contra o atleta se não for bem utilizada, né? Se a informação não for bem utilizada. Esse é o ponto.
Eu já tenho a frase pronta para essa pergunta. Assim, eu lido com isso há um bom tempo, já devo ter escutado isso, essa pergunta, né? E a genética, então? Eu vou tirar, eu vou selecionar um sujeito? No início, eu tinha uma reação um pouquinho mais firme, né? Falei, não, eu vou usar o gesto, né, emblemático do maior cientista, na minha visão, que passou aqui na face da Terra, que é o Albert Einstein. Né? Quando perguntado, né, como que ele se sentia, né, a foto clássica dele com a língua para fora, né, foi uma resposta que ele deu a um repórter, né, como ele se sentia, sendo o pai da teoria que derivou na construção da bomba atômica. Né, botou o linguão para fora para o repórter. Né? A mente humana ela é perversa. Eu posso trazer a luz, né, eu posso trazer as trevas, a ciência... ela tem esse poder, né? É saber como que o cientista, ou não, né? Como que a pessoa que recebe a informação vai lidar com aquilo. Né? Mas hoje nós temos leis pesadíssimas de proteção de dados, né? Então, hoje é um risco muito grande para essas pessoas que talvez usem essas informações de uma forma a levar prejuízo, né, para o próximo. Pelo contrário, é entender o próximo mais do que nunca, conhecer o próximo, né, lá no seu DNA, entregar o que o próximo precisa, né? Não aquilo que a gente quer para ele.
Muito bom. E com essa sua visão de cientista, essa cabeça de engenheiro também que você tem, né? Como que você enxerga o futuro da utilização da ciência no esporte? Quais são os próximos passos? Né? A gente fala em termografia, a gente fala em tantos pontos de avaliação fisiológica. Quais são os próximos passos? Você consegue visualizar desde já isso para a gente?
Sim, hoje é o entendimento do sujeito próprio, tá? Nós vivemos uma época, a minha formação vamos colocar aí até os anos 2010, mais ou menos, 2012, nós vivíamos muito assim, isso de média, né? Média populacional, o quanto corre um atleta de futebol, né? Quantos sprints um atleta de futebol percorre. Hoje não, hoje viramos uma chave. Hoje, assim, quantos quilômetros corre o Zezinho e quantos quilômetros corre o Luizinho, né? Hoje eu olho muito mais para o sujeito, para o atleta, e não mais para uma média. Eu acho que a sociedade ela tende também a isso, né? A resgatar a questão da individualidade biológica, por isso a genética, né? No esporte. Então, as tecnologias, né? Os modelos matemáticos, a visão interdisciplinar, ela sai hoje de um conceito macro e vem para um conceito micro, onde o sujeito é o nosso foco de estudo, né? E aí os equipamentos podem até ser os mesmos, mas a interpretação daquele dado, ela sai de uma realidade e vem para aquele universo micro daquele atleta, porque aí eu consigo detectar variações e explicar aquelas variações saindo de uma média. Então, isso é difícil, isso não é fácil, né?
De jeito nenhum.
Então, a nossa grande dificuldade, porque nós somos formados aí com modelos, né? De pesquisa, de rigor acadêmico, de média populacional, né, de amostragem grande, mas eu me pergunto, o Nadal, tem outro Nadal no mundo? Tem outro Phelps no mundo? Né? Não vai ter. Tem outro Neymar no mundo? Não vai ter. Então eu tenho que tratar o Nadal com o Nadal, eu tenho que tratar o Phelps com o Phelps, eu tenho que tratar o Neymar com o Neymar. E esse é o grande desafio. E mais uma vez, isso não é fácil. Então, assim, o conselho que eu deixo aqui para os próximos colegas, né? E eu me comprometo como professor, né? A gente não escolhe, o professor, a gente nasce, né? É uma vocação, uma essência, né? É um chamado praticamente, né, Prof?
Verdade.
Desenvolver pesquisas, desenvolver assim, metodologias que facilitem a caminhada, né? Dos novos colegas que estão chegando aí e honrando aí de uma maneira brilhante o trabalho que a fisiologia brasileira vem fazendo aí no mundo, não só no Brasil.
Muito bom mesmo, muito bom te ouvir. E para a gente fechar aqui, para a gente amarrar o nosso papo, né? Você trabalha hoje no Galo, trabalha hoje no Atlético Mineiro, o Galo está vivendo uma temporada espetacular, né? Disputando aí dois títulos ainda, o brasileiro, que está mais próximo, a Copa do Brasil também. Como é que você avalia esse ano, fisiologicamente falando, né, do Atlético Mineiro? Como é que a gente pode visualizar esse ano de 2021? Você acha que esse... toda essa estrutura, né, que o Atlético Mineiro sempre teve, a gente sabe que sempre teve à frente, vem agora trazendo frutos saborosos para os seus torcedores nesse momento? É a ciência que está colaborando muito para isso também, além de todo o talento, obviamente.
Também, o Atlético Mineiro ele virou uma chave há um tempo atrás, né? E apostou na ciência. Hoje o Atlético Mineiro ele tem um núcleo formativo Desde a categoria de base, né, onde eu coordeno todos os processos aqui de formação de atletas nesse olhar de performance, até o profissional. Então, ele tem uma unificação de processos, de pensar extremamente fundamentado na ciência, uma prática fundamentada realmente em achados científicos, né? Mas, para além disso, é um clube que ele apostou na ciência. Então, ele investe em equipamento, ele investe em capacitação profissional, né? Ele cria uma cultura na formação, não só do atleta, mas também nos profissionais que aqui estão a lidarem com esse conceito que eu acabei de apontar, né? O sujeito ele é o foco principal, né? Então, não teria como não ser, né, de outra forma esse ano. Obviamente, nós tivemos aí um investimento financeiro muito, muito, muito interessante, mas muito bem usado, né? muito bem distribuído e encontrou um departamento, né, de performance, um departamento de ciência do esporte. Aí a medicina, a nutrição, a fisioterapia, a biomecânica, a psicologia, né? Todas elas estão presentes hoje no clube, né? Obviamente, cada um com seu profissional, de uma maneira muito integrada, essa é a palavra, é integração. Então, hoje, eu vou conversar com a fisioterapia aqui, né, na figura da professora Nathalie Bittencourt, a nossa coordenadora aqui de performance da fisioterapia. Fica fácil a conversa, fica fácil, porque é o mesmo objetivo, né? É o mesmo objetivo. Então, o Atlético colhe frutos desse investimento, dessa credibilidade que ele tem hoje na ciência, e é só o começo. Eu deixo um recado aqui para os torcedores atleticanos, é só o começo. 2022, acho que a coisa vai ficar melhor ainda.
Muito bom, muito bom. Bem, olha, eu te agradeço muito aqui, viu, professor, mais uma vez aqui pela sua colaboração. Muito bacana poder aprender um pouco com você aqui, essa visão diferenciada, né, também para o mundo do futebol, para o mundo do esporte. E como o mundo é pequeno, né? O Guilherme Pucieldi foi quem me indicou, né? O professor Eduardo falou: olha, tem um cara que você tem que falar com ele, você tem que falar com ele sobre esse tema, vai ser legal, é a cara do cientista do esporte. E aqui hoje o doutor Eduardo veio bater esse papo com a gente. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Eu fico muito feliz aqui de poder trocar essas informações aqui contigo.
Pronto, eu que agradeço. O Buschel já é meu orientador, além de mais, é um amigo, né? E como orientador, a ordem dada, a ordem cumprida, né, Prota? Quem sou eu para questionar uma ordem, um pedido do Buschel? Mas, assim, pessoa maravilhosa, né? Um formador na sua essência também, né? Essas pessoas que cuidam do esporte brasileiro, que cuidam da criança, do jovem atleta, merecem meu respeito, né? Eu me coloco também nesse rol de profissionais que. Preocupado com o que vem pela frente, né? Com as próximas gerações, tá? Foi um grande prazer. Parabéns pelo espaço, parabéns pela condução do programa. Extremamente simples, extremamente tranquilo, me senti muita vontade, né? E é isso, cara. A ciência no Brasil hoje, pensando em futebol, é para que você, torcedor em casa, tenha seu momento de conforto, tenha seu momento de prazer, né? Mas na paz, sempre na paz.
É isso que importa, isso que importa. Valeu demais, professor Eduardo Pimenta, aqui no Cientista do Esporte. Muito obrigado ao professor Eduardo Pimenta. Eu adorei bater esse papo aqui, viu? Aprendi mais uma coisa, espero que você também tenha aproveitado bastante. E hoje eu tô saindo de férias, retorno no começo de dezembro. Farei também uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e tentarei colocar o acompanhamento dessa recuperação lá no Instagram do Cientista, tá? Se você se interessa aí pelo assunto e ainda não ouviu o episódio especial, né, Joelho de Atleta, dá uma checada. Teve o Pedrinho falando com a gente, o Thiago Marreta também numa entrevista muito bacana e profissionais dos mais especiais e renomados do Brasil. Legal? Portanto, a gente se vê lá. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Vida longa aos cientistas!